Olá, bem-vindo ao Teta de Sócrates. Essa não é uma nova temporada, mas uma temporada especial. É uma iniciativa do SEMP, Centro de Estudos Maria Padilha, em conjunto com o podcast Teta de Sócrates e o NCT Proprietas. Juntos, nós produziremos vídeos curtos e sessões de podcast sobre mulheres pesquisadoras e educadoras para comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Os vídeos serão veiculados durante a semana do dia 8 de março e o podcast durante o mês de março. Hoje a gente conversa com Luara Santos, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, professora da Rede Municipal de Itaboraí e mãe da Luísa Maim. Então, Luara, como foi? Você pode contar para a gente como foi a sua formação acadêmica?
Olá, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, a minha formação acadêmica, ela não começa na universidade, né? Ela começa na escola, né? Porque eu frequentei a escola normal, o curso de formação de professores, e durante essa formação, ela foi uma formação voltada para a educação, então. Mesmo no ensino médio, sendo adolescentes, a gente tinha discussões, leitura de autores clássicos, né, da sociologia, da história, né? Então, eu considero que essa formação acadêmica, né, ela tenha se iniciado ainda nos tempos da escola, né? Então, concluída a escola, fui cursar história na Universidade Federal Fluminense a partir do ano de 2006. Cursei história até o ano de 2011, me formei e fui dando sequência à formação acadêmica, enquanto também exerci o magistério, né? Primeiro enquanto professora primária, né? Professora do ensino fundamental 1, que era a minha formação inicial, né? Lá no curso normal, e depois como professora de história, né? E aí, em paralelo ao exercício do magistério, eu dei sequência a essa formação acadêmica. E então, logo em 2012, 2013, eu ingressei no mestrado, né, no mestrado em relações étnico-raciais do CEFET, aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, ao longo desses 2 anos, eu tive uma formação voltada para discutir, compreender, analisar e explicar, né, as relações raciais no nosso país, né? E concluí, né, e continuei dando sequência, né, ao trabalho, ao magistério, à vida, e ingressei no doutorado em História Social na Universidade Federal Fluminense, isso em 2017. E aí, além do exercício do magistério, eu conciliei a minha gestação e a minha maternidade, né? Porque eu descobri que estava grávida no dia da prova de seleção para o doutorado, né? E aí eu fui aprovada, né, para o doutorado, então iniciei o doutorado, as disciplinas. Já em 2017, né, a seleção foi em 2016, eu iniciei em 2017 e fiz as disciplinas grávida, né? Tive a Luísa ao final das disciplinas, então 2 dias antes de ter a Luísa, eu estava dando conta aí de trabalhos finais de disciplina. E quando ela estava com 1 mês e meio, quase 2 meses, eu estava retomando esses trabalhos para poder concluir e entregar, né? Então, oficialmente, eu tive 4 meses de licença maternidade no doutorado, isso é importante ressaltar. Embora eu não tenha parado de trabalhar no doutorado, né? Eu fui fazendo esses trabalhos finais. Eu participei de alguns eventos, uns 2 eventos acadêmicos, eu continuei escrevendo, né? Então, eu acho que pausa mesmo, eu tive um mês e meio de pausa, assim, né? Na licença maternidade. Mas depois eu fui dando sequência e aí fui conciliando, né? A pesquisa, já tinha finalizado as disciplinas. Então, fui conciliando a pesquisa, as participações em eventos, a própria escrita da tese, né, com a maternidade. Então, a tese foi nascendo, foi crescendo junto com a minha filha, né? Porque eu comecei o doutorado grávida de 4 meses e eu defendi a tese, a Luísa estava prestes a completar 5 anos, né? Foi ano passado, esse ano ela vai fazer 6. Então, as duas cresceram juntas, assim, caminharam juntas, né? Eu costumava dizer que a gente estava fazendo um filme, né? Porque o meu marido também estava no doutorado, então a gente ficava dizendo que a gente estava gravando dois doutorandos e um bebê, a saga, né? Porque foi realmente uma saga, assim, passar por todo esse processo. E aí é um processo bem complexo, né? Que exige toda uma rede de apoio, né? E aí, no meu caso, foi um pouco mais complicado, porque aqui em casa sempre fomos só nós dois, eu e o Alexandre. A gente não pôde contar com uma rede de apoio muito farta, assim, minha família está mais distante, a família do Alexandre não tinha tanta disponibilidade assim. E então a nossa principal rede de apoio foi a creche, né? Então a creche foi muito importante, né? E aí poder deixar lá na creche, sob os cuidados de profissionais, né? De profissionais mulheres também. Foi fundamental para que esse trabalho pudesse ser desenvolvido, assim. Mas para além da questão da rede de apoio, assim, um bebê, né, ele exige muitos cuidados. Então, todo o meu trabalho acadêmico, em vários momentos, ele precisou ser interrompido e retomado, interrompido e retomado, porque o bebê está bem, a criança está bem hoje, mas daqui a pouco está com resfriado, né? Daqui a pouco você tem que ir correndo para a emergência porque a febre não baixa. Né? Então, teve já atividades acadêmicas que eu tive que desmarcar assim, em cima da hora, no próprio dia, porque a minha filha ficou doente, com febre, né?
São
Então,
muitas coisas que acontecem no meio do caminho junto, né?
isso aí, são muitas coisas e que a gente precisa também de uma rede de apoio afetiva e,
Claro.
ao mesmo tempo, de uma rede de apoio sólida, no sentido de não acabar caindo nesse lugar de culpabilização, né? Porque o mundo acadêmico, ele é muito exigente, né? A gente, num mestrado, num doutorado, né? A gente tem
Já emendando aí, Laura, só uma licencinha. Já fala então dessa, a gente ia perguntar isso justamente. Vamos você falar quais dificuldades você enfrentou nessa trajetória, né? Você já contou várias, né? Mas assim, o que que você, eu diria que foi mais marcante dessa experiência de ser mãe no ambiente acadêmico e com as suas particularidades, né? Então, como é que foi isso? Teve um momento que você achou que não ia dar? Eu sempre faço, eu fico me questionando muito isso, porque eu estou no doutorado, quero muito ter filho, por exemplo, mas é uma coisa que eu fico, eu olho para vocês que têm filhos durante o mestrado mesmo, ou doutorado, e eu falo, como que dá conta, assim? Eu fico passado, assim.
Pois é, assim, a primeira dificuldade para mim, assim, foi realmente lidar com tudo que viria, né? Na verdade, imaginar tudo que poderia acontecer. Porque eu tenho, né, eu tinha memórias de relatos, de experiências, assim, muito cruéis de várias mulheres que passaram por situações, assim.
Exato, incompreensão, ao orientador que,
Isso.
sabe?
Casos de mulheres que tinham sido pressionadas a abandonarem o mestrado, abandonarem o doutorado, pressionadas a deixarem as bolsas porque estavam gestantes, né? Isso é uma questão também, porque eu passei para o doutorado, eu passei como bolsista, então já tem uma. Estar num programa de pós-graduação já coloca uma pressão de produção, de alto nível de produção. E aí, você sendo bolsista, né? No meu caso, bolsista CNPq, isso aumenta ainda mais essa pressão, assim. Mesmo que não tenha ninguém ali do seu lado te dizendo: olha, você tem que isso, você tem que aquilo.
Mas é a instituição, né? A instituição vai
Exatamente.
cobrar isso de alguma forma, um
Claro.
relatório, né? É
Isso.
isso, avaliação da pós-graduação, né?
Exatamente. Você lembrou de uma questão também que foi muito marcante para mim, né? A cada relatório era sempre uma tensão muito grande, né? Porque eu tinha que registrar ali a minha produção e sempre, por mais que eu tenha tido assim, uma orientadora muito parceira, foi muito companheira, a professora Laura Maciel, assim, eu só tenho a agradecê-la, porque ela foi, assim, foi uma rede de apoio para mim também muito, muito importante, assim, né? Mas ainda assim, a cada momento de relatório, sempre aquela insegurança e aquela pressão. Nossa, será que o que eu produzi foi suficiente? Né? Será que quem for avaliar aqui, porque o relatório não é avaliado só pelo orientador, né? Ele passa por uma banca de, digamos assim, de avaliação, né? Então, a cada semestre, a cada relatório produzido, assim, sempre essa preocupação de tá correspondendo, né? Será que a minha produção tá boa em termos de quantidade, em termos de qualidade, né? E ser uma mulher na academia, né? Uma mulher negra na academia, e que, no meu caso, né, eu carregava assim, memórias muito dolorosas, né, porque nos meus tempos de graduação na Universidade Federal Fluminense, no curso de História, assim, foram tempos muito sofridos para mim. Né? Eu até contei aqui no episódio do podcast que eu participei. Né? Eu era uma das poucas alunas negras da turma, e professores negros eu não tive nenhum, né? Um currículo extremamente branco, extremamente eurocêntrico. Além de ser uma aluna negra, eu estava vindo da rede pública, da rede estadual de ensino, né? Fui aluna da rede estadual minha vida inteira, né? Então, aquele espaço acadêmico era um espaço muito opressor para mim. Sempre foi, assim. Eu nunca me senti pertencendo àquele
isso
espaço.
Isso piorou, né? Então, na pós-graduação? Quando você foi mãe? Ou você acha que é a mesma coisa? Assim, você sentiu que mudou alguma coisa quando você foi avançando nessas hierarquias acadêmicas, vamos dizer assim?
Então, mudou, mas não pelo avanço nas hierarquias. Mudou porque a universidade mudou também, né? A partir do momento em que são implantados, né, implantado o programa das cotas, né, das cotas raciais, a universidade ela vai se empretecendo, né? Não quero dizer aqui que a gente chegou ao patamar ideal, está tudo resolvido, não é isso. Mas a universidade que eu frequentei no doutorado, ela foi totalmente diferente da universidade que eu frequentei na graduação, entre 2006 e 2011, né? Então, isso fez muita diferença também, né? Esse sentimento de deslocamento, de não pertencer àquele espaço, no doutorado ele já não me acompanhava mais, assim, né? Ele já não me acompanhou mais.
E Luana, perdão, você continua, depois eu pergunto.
Não, e aí eu ia dizer, assim, que um desafio foi ser mãe nesse espaço acadêmico, por também trazer essas memórias, desses relatos, então, dessas experiências de outras mulheres. Então, isso foi um grande desafio mesmo para lidar. Então, sempre um nível de exigência muito grande da minha parte também. Né? Claro que a universidade exige, o programa exige produção a todo momento, né? Muita cobrança de produção, de capítulo, de publicação, de eventos acadêmicos, mas junto a essas cobranças institucionais, a minha cobrança no sentido de que, nossa, eu sou mãe, né? Então eu acho que eu tenho que produzir mais, eu tenho que estar um pouco mais à frente, como se ser mãe e mulher na academia, né, fossem inconciliáveis, ou como se ser mãe, de alguma forma, me colocasse um pouco atrás em relação...
Exato, isso que eu ia perguntar, né? E aí a Ju, tá aí? Cadê? Ju também tem essa experiência, né, de ser mãe acadêmica. Sara, você tem filhos? Eu não sei.
Só de gatos.
Eu ia falar isso, Ju... eu falei, olha, eu tenho cara de ser mãe de gato.
Cinco, ela acabou de me falar, cinco, né, Sara?
Que eles não decidem se querem ficar na sala ou no quarto. Eu levantei agora porque estavam chorando na porta, porque tinha saído, que eu vou voltar. O que eu ia te perguntar, Lara, você foi, já falou um pouco das suas dificuldades, o que foi a sua formação. Eu acho que um ponto importante também você trazer para a gente aqui, dentro da sua experiência, óbvio, você acha que a sua vida seria diferente sem a formação que você tem?
Com certeza, porque eu sou de uma família de trabalhadoras domésticas, de trabalhadores braçais, de uma família que não conseguiu acessar formação acadêmica. Assim, eu sou a primeira pessoa da minha família a acessar uma universidade, né? Então, até mesmo no espaço escolar, assim, meus avós pouco frequentaram, os meus pais frequentaram um pouco mais, mas com bastante dificuldade, meus tios também, por conta da necessidade do trabalho, né? A nossa família é uma família trabalhadora que não, nunca dispôs de muitos recursos materiais e que sempre teve que trabalhar muito, né? Até eu mesma, eu sempre tive que trabalhar, assim, né? Enquanto eu fazia o curso normal, eu estava estagiando. Aos 16 anos, 17 anos de idade, eu já precisava conciliar trabalho e estudo, né? Então, a formação ela foi muito importante para mim, não só em termos de melhora das condições materiais, assim, porque efetivamente houve uma melhora das condições materiais em relação aos meus familiares, mas eu penso muito em termos da possibilidade de escolher, sabe? A possibilidade de escolher aonde, com o que eu queria trabalhar, assim, ser professora foi uma escolha minha, não foi
Isso é bem
algo.
interessante, né? Não mais se submete ao que a academia, né, a universidade, o estudo faz das nossas vidas, né? É
Isso.
o clichê, mas é a verdade. A gente tem que reforçar isso mesmo para as novas gerações. Acho que, né, Luara, você também, professora, é um desafio muito grande que a gente está pegando aí com esse pós-pandemia de incutir neles a importância do estudo. Claro, com uma série de desafios aí, né, enfim, de identificação com esse modelo de educação que a gente tem, mas. Sem o estudo realmente, de fato, na nossa sociedade atual, sem o curso superior, assim, a vida é muito mais difícil, não é? Você não pode fazer tantas escolhas assim, né?
Exatamente, assim, a possibilidade de ter essa autonomia, essa liberdade de escolher, sabe, onde eu quero estar, o que eu quero fazer, o que eu quero estudar, sabe, o que eu quero ler, né? Isso é muito importante, assim, e se apoderar dessas ferramentas, né, de produção intelectual, de conhecimento socialmente valorizado, legitimado, ela é fundamental para a gente, assim. É lógico que, enquanto professora, né, enquanto mulher negra, assim, eu procuro ter uma visão bastante crítica, né, em relação ao que eu ensino, em relação aos conhecimentos que os meus alunos trazem, né, assim. Por vezes nós, professores, a gente acaba sendo levado muito por essa perspectiva de que o que os alunos produzem, o que os alunos constroem, trazem de conhecimento, não é válido, que apenas o que é válido é o que se ensina na escola, né? É esse conhecimento legitimado socialmente, né? E aí eu procuro não seguir por esse caminho, mas também sem deixar de ter essa consciência da realidade de que essa é uma ferramenta fundamental. A gente precisa se apropriar dela, sim, né? Se apropriar dela sem desconsiderar, sem marginalizar as outras formas de conhecimento, as outras formas de saberes, né? Mas se apropriar dela, sim, até mesmo para que a gente possa ter esse lugar de alguma legitimidade social, para a gente também estar tá pautando o valor desses outros conhecimentos, desses outros saberes, assim, né?
Acho
Então.
que aí entra, né, Sara, uma outra pergunta nossa que acho que tem a ver com o que você está falando também, né? De como você vê o meio científico brasileiro, né? Então, em relação às mulheres e às minorias, né? Como que você enxerga, né? É ainda muito difícil. Eu gostei muito do seu relato de como aí, em menos de 10 anos, né, as coisas mudaram com as cotas e com o empretecimento da universidade, mas acho então que você falaria uma coisa, acho que 10 anos atrás, né, e outra coisa agora, né? Como é que você vê, então, o meio científico em relação às mulheres e às minorias?
Olha, eu vejo muito um caminhar, né, no sentido de estarmos avançando, né, mas não vejo, né, não entendo que esteja tudo resolvido, né. Falando assim de modo mais particular da minha experiência, assim, a gente está ocupando a universidade, né, enquanto alunos da graduação, da pós-graduação, mas a gente está lidando com os mesmos cânones, os mesmos sujeitos, né, que tem ali o poder da palavra, né, o poder da palavra final, né? Então, os professores, os orientadores, né, os doutores das universidades, né, boa parte deles continua sendo os mesmos de 10, 15 anos atrás, né? E aí, assim, é um caminho de muita disputa mesmo, de tentativa de negociação, de diálogo, no sentido de que esses sujeitos, né, enquanto donos da palavra dentro da academia, né, eles precisam, antes de tudo, estarem disponíveis para nos ouvir, para considerar aquilo que a gente está pautando, aquilo que a gente está produzindo, porque ainda, né, em termos de academia, é uma relação extremamente verticalizada, extremamente hierarquizada, assim, né? A gente, enquanto
Isso é
orientando.
um curso de humana, né, Sara? A gente é bom de ouvir isso num curso, né? Falar sobre isso, porque não é porque é de humana, claro, a gente tem nossos diferenciais, eu acho, né? Vocês não acham, gente? É uma questão. Eu acho que de fato é diferente de cursos de exatas, eu acho até das biológicas. Eu vejo que a gente tem uma capacidade de questionamento, pelo menos, que é maior, de fato, pelo próprio curso que a gente faz, isso não dá para negar, né? Mas ainda tem, mas tem, né?
É, eu acho que não é também. Muita gente às vezes pensa que assim, ah, é de humanas, está na história, é um paraíso. Todo mundo lá é todo mundo progressista, todo mundo se ama, todo mundo se abraça, fazemos cirandas todos os dias. Tem os conflitos da própria área e tem esse choque mesmo, né? Infelizmente, dessa quebra, que é uma faculdade, como a Luara bem disse, do tempo que ela estava na graduação, ela terminando o doutorado, ela conseguiu enxergar essa diferença. Mas imagina o tanto que ela teve que, me permita falar, Luara, lutar para continuar, para não desistir. Mas quantas Luaras no meio desse processo não desistiram? Não foram por N motivos, não tiveram sua aldeia para, seja de perto, a psicológica de estar perto e falar assim: não, vai, você pode, você consegue. Você está quebrando milhões de barreiras. Eu acho que o que. Essa série vem, a gente vem trazendo nessa série para demonstrar. É isso que a gente já falou aqui de diversas formas: é o poder transformador da educação. Mas quantas pessoas, quantas mulheres, quantas meninas, infelizmente, não, por N motivos, uns que a gente fala, seja por assédio, seja por descrédito, elas desistem. E a gente está trazendo um pouquinho de história de vocês aqui, né? Da pesquisadora mãe, pesquisadora preta, é importante falar do preconceito que sofre, entrando na faculdade em 2006, que você era a única preta da sua turma, e você não desistiu. Que bom, você conseguiu enxergar essa mudança na academia. Não é paz e amor, tá, gente? Não é cirã, nada disso. Mas a gente consegue enxergar aqui aos poucos. Essa mudança ela está ocorrendo, mas muito ainda precisa ser feito, porque enfim, a vez é da Luara, mas eu falei demais, só para fechar esse parênteses.
Não, mas é isso mesmo, assim. É um terreno ainda de muita disputa, é um terreno ainda de relações muito hierarquizadas, verticalizadas, no sentido de que a gente praticamente vive uma relação de tutela, né? Assim, oficialmente é isso, porque é como se... É como não? Oficialmente são os orientadores que respondem por nós, assim, né? A gente não pode simplesmente chegar e, ah, eu quero pesquisar isso e acabou. E aí, se você esbarra no orientador que diz, não, isso não é um tema, isso não é científico, isso não é acadêmico, você não consegue avançar, você não consegue seguir adiante, sabe? Então, a gente está ocupando, né, nós, mulheres, mulheres negras, homens negros também, ocupando esse espaço da academia, esse espaço da pós-graduação, é importante dizer, né? Existe toda uma mobilização para implantação de política de cotas na pós-graduação também, e isso aconteceu na história, né? Então, nós temos um programa de pós-graduação em história social em que existe, né, a política de cotas raciais, né? Então, cada vez mais a gente tem ocupado esses espaços, e aí a gente tem ocupado de muitas maneiras, né? Não apenas com o nosso rosto lá, né? Uau, tem pessoas pretas, né? Tem pessoas pretas que estão engajadas na luta, né? Engajadas nas questões, tem pessoas pretas que estão pesquisando sobre, né, história da população negra, história das relações raciais, história do racismo, né? Então, ocupando nesse sentido de estarmos ocupando plenamente. Né? Isso é importante dizer também. Mas a gente também tem que lidar, né? E aí tem que ter espaço para negociação, mas também tem o espaço do embate, né? De pautar as nossas questões, né? As questões que a gente entende que são fundamentais, que são importantes e que durante muito tempo foram negligenciadas, que foram... menosprezadas, assim. Eu falo em relação aos autores também, as epistemologias, né? Agora a gente tem aí... Totalmente. A gente tem Beatriz Nascimento na academia, a gente tem Lélia Gonzalez, a gente tem uma
Mas
série...
Mas há 10 anos atrás isso não era uma realidade, né?
Não, nenhum, assim, né? Quando eu li Beatriz Nascimento da primeira vez, foi agora no doutorado, por iniciativa própria, por conta dos eventos que eu participei, das pessoas que eu estava ouvindo, que eu estava lendo, né? E aí eu me deparei...
Com o tempo, a gente vai normalizando essas coisas, vai levando para o...
E aí eu me deparei com a realidade de que já no final dos anos 60, nos anos 70, existiam pessoas negras, algumas dentro da academia, como a Beatriz Nascimento, pautando várias questões que simplesmente passaram totalmente silenciadas. Então, eu gosto muito de uma fala que eu não preciso que ninguém me dê voz, eu sei, eu tenho voz. Porque não é só uma questão de dar voz, de ter voz, é uma questão da escuta. Que a gente tem voz, a gente fala muito, a gente pauta muito, só muito tempo, mas nos falta escuta, né? E esse é um ponto em disputa dentro da academia, dentro dos programas de pós-graduação também, né?
Legal, legal. Peraí, deixa eu só...
Quer perguntar? Não, eu só ia falar com ela, se já que a gente tá debatendo, já começou até a entrar um pouquinho nesse ponto, que era para você trazer para a gente o que você acha que deveria mudar para termos um ambiente científico mais democrático.
Nossa, essa pergunta é... é a pergunta de milhões.
Não tem resposta certa ou errada, tá? Só vamos jogar para o universo, vai que ele escuta.
Vamos jogar para o universo. Eu acho que... um caminho muito importante e que, de alguma forma, vem sendo feito, né? Apesar de a gente esbarrar aí nessas dificuldades todas, é esse canal de comunicação, estreitar esse canal de comunicação entre o mundo acadêmico e entre os movimentos sociais, né? Movimentos de mulheres, movimento LGBTQIA+, movimento de pessoas negras, né? O movimento negro, enfim. Toda mobilização que existe da sociedade que adentrou assim, o espaço acadêmico com bastante força, né, nos últimos anos. Eu acho que para que a gente possa realmente construir uma academia, uma universidade mais democrática, né, a gente possa tornar esses espaços mais democráticos, é necessário que haja esse canal de interlocução, assim, de diálogo, né? E aí no sentido mesmo, não só no sentido abstrato, não, mas no sentido concreto mesmo, sabe? De organização de seminários, de organização de momentos de fala e de escuta, né? Para que a gente possa, de fato, não manter a universidade numa redoma, né? Que a nossa área, especialmente, né, possa lidar não com objetos de pesquisa, né, como coloca-se muito de forma tradicional, ah, meu objeto de pesquisa. Não, possa lidar com sujeitos, né? Sujeitos de pesquisa, né? Possa lidar com histórias de vida, né? Possa lidar com toda a humanidade que existe, né? Porque a história da população negra, a história da escravidão, a história da abolição, enfim, a história das mulheres, isso está na academia, isso não é uma novidade, né? Existem aí pesquisadores e pesquisadoras que estão estudando esses assuntos já há algum tempo, né? A grande questão é de que forma esses assuntos estão sendo estudados, vinham sendo estudados, pesquisados. E aí essa perspectiva do objeto de estudo, né, ela é uma perspectiva pouco democrática, a meu ver, assim, né? Porque você não está considerando os sujeitos dali, né, daquele grupo social sobre o qual você está, né, se debruçando. Então, construir caminhos de escuta, né, construir esse diálogo com a sociedade, com os movimentos sociais, assim, eu acho que é o melhor caminho, assim, para a gente construir, de fato, uma produção científica democrática, sabe?
Boa, ótimo. É isso, né, meu povo?
É isso, Ju. Tem alguma pergunta que você queira fazer? Algo a acrescentar?
Lara, você ainda. Beijo, te amo. Amo a sua pesquisa, é muito legal. Lança um livro logo para a gente ler.
Quando as minhas férias acabarem.
Gente, criança pequena, porque a filha ainda é pequena, né? Como que vocês conseguem, gente? Olha, eu surto.
Mas eu acho que a Luara deve ter respondido, eu não ouvi. A gente não sabe. É, mas tamo aí.
A gente vai.
Só e faz.
Faz, exatamente.
É. E vai parece que surge com a força, né? É. Ah, sim, com certeza. É o que a Luara falou um momento no começo, de prazos e coisas para fazer e abandono da academia em momentos, né, naqueles momentos de vai e volta, para quem tem filho pequeno, esse é uma constante, assim. O problema, a academia, ela é muito cruel no sentido de que ela continua ranqueando, mesmo sabendo de todos esses problemas, ela continua ranqueando os processos de produção como se fosse um processo linear. E o que a Luara falou da escuta, né? Cadê? A gente é proativo, a gente dá assistência, tá, mas a assistência ela precisa ver não só com a estrutura da universidade, mas com a estrutura da própria ciência. A ciência tem o seu tempo, assim como a vida e a construção da humanidade do porvir precisa de tempo também. E a gente está produzindo esses indivíduos do
trabalho reprodutivo, cara. Trabalho reprodutivo.
Sim, literalmente. E, assim, inclusive desenvolver, eu acho que, eu não sei se isso passou com a Luara, mas desenvolver um carinho maior, assim, por mulheres pesquisadoras nesse momento de fragilidade, porque a gente passa por várias fragilidades, sim, é essencial para, inclusive, melhorar o seu trabalho, porque você passa, inclusive, a olhar para o seu objeto com mais carinho ainda. E assim, eu fico olhando para a Luara, que estudou história das mulheres educadoras. Elas eram do Rio? Desculpa se eu tiver. Elas eram do Rio, né?
Do Rio.
uma comunidade de mulheres negras. Você fica pensando nas milhões de dificuldades para chegar, para ensinar tecnicalidades. Uma delas chegou a ser diretora, pelo que eu lembro.
Algumas.
Tem que fazer daí agora um programa só sobre o trabalho da Luara agora.
Então, escute o podcast.
Já tem, né? O podcast.
Vá lá, escute. Então, mas eu acho que é um pouco isso. Você se reconhece literalmente no outro por obrigação. Você está vendo que aquelas mulheres ali passaram por um milhão de problemas, fora os que você está passando, mas também ter essa confluência de problemas entre maternidade, entre produção, porque essas mulheres eram cientistas, na medida em que produziam para poder continuar ensinando. Enfim, todo professor é cientista, né? Então, eu obviamente, eu fico também pensando no meu trabalho, mas, claro, uma temporalidade absurdamente distante, mas, enfim, a gente acaba também tendo um olhar generoso, e a academia, infelizmente, não considera isso. Desculpa, eu falei muito, mas eu acho que é um
pouco... isso, não.
Não, é isso mesmo.
Bonito.
Exatamente.
É isso aí. E que a gente poderia ficar um tempão ainda falando sobre isso, que é tão importante, né? E tanta coisa ainda aí para mudar, né, gente? Mas vamos fazendo projetos e trabalhos para mudar isso, né?
Estamos tentando, né?
É.
E que mais gente venha com a gente.
É isso aí.
É isso, né, gente?
Então, gente, a gente está terminando o nosso podcast, agradecendo demais a Luara por voltar aqui, se disponibilizar a falar de novo com a gente.
Agora, doutora Luara.
Doutora Luara, por favor.
Exatamente.
E com a parceria do Sempre, a gente agradece demais você que está ouvindo, e a Clara Luara. E, gente, não deixe de ouvir os outros episódios, está muito bacana e vem muito mais coisa interessante. Então é isso, fica com a gente que na próxima a gente volta. Beijo.
Até mais, beijo.
Tchau.